UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Ok, eu sou Elias Santos, nosso programa é o Conexões. Nós vamos juntos até o meio-dia, trazendo cultura, cidadania e ciência nas ondas do rádio. Bom, o livro Imagens da Justiça, de Bruno Lacerda e Mônica Sete Lopes, será lançado amanhã, às 16h30, no Tribunal do Trabalho, aqui em Belo Horizonte, Avenida Getúlio Vargas, número 225, décimo andar. Mas esse lançamento também será transmitido pela internet através da TV do Tribunal, www.trt3.jus.br. E, na verdade, o livro traz né, uma amostra de como a justiça é vista por manifestações artísticas como literatura, pintura e escultura. E para conversar um pouco sobre esse assunto, nós temos o prazer de receber ela, que é nossa colega aqui na Rádio UFMG Educativa, é professora da Faculdade de Direito da UFMG, juíza da 12ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte, a professora Mônica Sete Lopes, que está na ponta da linha, no telefone aqui, ao vivo com a gente. É. Bom, professora Mônica Sete Lopes, é um prazer tê-la aqui conosco, ainda mais neste mês em que a gente comemora 5 anos de rádio. Pois muito
é.
Obrigado.
Pois é, Elia, 5 anos da rádio, 3 anos do programa, né? Eu me sinto assim, tão parte desses 5 anos, eu me sinto tão da rádio que eu não tenho ideia. Talvez seja mais da rádio do que juiz e professora, apesar de não parecer. São poucos minutos, mas eles são densos, né?
E para o nosso ouvinte, professora, você é da rádio, não tem jeito.
Eu sou da rádio.
É da rádio, exatamente. O ouvinte até já se manifesta, já fala, né?
Eu adoro a rádio, adoro fazer esse programa, muito bom. Muito
agora.
Os alunos, principalmente, né?
Isso.
A participação dos meninos da graduação, da pós-graduação, dos cursos que eu dei aí de festival de verão, né?
Uhum.
É muito bacana.
Agora, professora, vamos voltar um pouco no tempo. Por que né, trabalhar com a música e o direito? De onde é que nasceu isso, hein, professor?
Elias, esse negócio de coincidência é uma coisa muito engraçada. Esse negócio da música foi uma série de coincidências que começaram da necessidade de eu levar o violão erudito para a faculdade, para um público completamente diferente, mostrar para os meninos como é que o direito, como é que a cultura dos tempos podia ser ouvida, né, e inserir o direito nessa história. Foi um espetáculozinho que nós apresentamos lá em 2001.
Sim.
Até o livro Direito é Música, Direito e Música, né, o nome do programa, falta um acento,
uhum.
Direito é Música. Uma metáfora que decorre dessa primeira experiência, né, nós fomos aí conversar sobre o livro, aí surgiu a ideia do programa,
isso.
E tem 3 anos que nós estamos nessa diversão tremenda, né?
Mas, professora, tem uma coisa anterior a isso, a sua relação com a música. Eu queria
assim,
que você contasse isso pra gente.
Eu estudei violão, apesar de ser uma péssima violonista, eu estudei violão clássico na adolescência inteira. Eu cantei no coral da Faculdade de Ciências Econômicas, da UFMG, quando era aluna da UFMG, né?
Mexi
com teatro muito tempo também, e aí acabava que cantava um pouco, e depois parei quando fui ser juíza e tal. E voltei, essa história eu nunca contei, não. Eu voltei para fazer essas coisas o dia que eu vi o Balé do Corpo cantando Parabela e Bar. Aquilo ali foi uma revolução na minha vida, eles não têm ideia do que foi aquilo. Aí que eu resolvi voltar da aula, porque eu estava só na magistratura e é meio, assim, fechado demais,
sim,
né?
Sim, sim.
Uhum. Voltar da aula, voltar com o violão, voltar com a música, voltar a estudar canto e tal. E aí é que veio o livro, e depois eu entrei na faculdade em 99,
uhum.
Veio o espetáculo, vamos dizer assim, em 2001 e o livro em 2006.
E é da família? A senhora tem outras pessoas que mexem, que trabalham com música?
Meu pai gostava muito de violão, mas não pôde tocar porque o pai dele falava que era instrumento de malandro. Ele me deixou tocar, né, uma liberdade total. A minha mãe canta demais, ela cantava
sim.
Demais. É essa coisa do rádio que eu falo no texto sobre o programa de rádio que tá aí no livro.
Sim.
É muito verdadeiro. Eu cresci ouvindo rádio, então eu sou uma pessoa do rádio mesmo. Minha mãe marcava o horário da gente de fazer as coisas com o rádio.
Pelo rádio,
e
isso.
E cantando. Então... A música sempre teve muito na minha vida. Eu só trabalho ouvindo rádio.
Que barato.
Mesmo, tô aqui, né? Cheguei agora pra falar com você. Né? Então, é normal isso na minha vida. É estranho, mas é normal.
Agora, professora, por falar em estranho, né? Quando a senhora resolve levar a música pra sala de aula, alguns alunos estranharam, as pessoas estranham, porque a gente tem uma visão até preconceituosa de que a faculdade de direito, as pessoas na área de direito são mais fechadas e tal. Como é que foi isso, hein, professora?
Olha, os alunos da faculdade de direito são estupendos, né? Eles são maravilhosos, né? Nós, professores, às vezes não fazemos jus a esses meninos que são sensacionais. Então, tudo cabe na cabeça desses meninos. Qualquer coisa
que
cabe.
Ótimo.
É muito legal, sabe?
Então,
porque
dentro
a profissão é que ela vai distanciando um pouco. As pessoas têm que ter esse cuidado para não distanciar. Mas os meninos, o Bruno, meu coautor, ele foi meu aluno. Ele vem da PUC, mas ele foi meu orientando de mestrado e de doutorado. E ele participou desse grupo de estudo de 2001, quer dizer, nossa história é longa, ele é um amigo, né?
Isso.
E hoje ele é professor da nossa irmã, ele passou no concurso na Universidade Federal de Juiz de Fora, ele é professor lá.
Puxa,
então ele tá, nós estamos juntos, né? Passou recentemente, tomou posse esse semestre, agora começou lá. Dava aula, mas começou lá agora. Então, você sabe o que acontece, Elias? E os meninos ficam muito tensos. O estudo do direito é muito maçante, porque é uma técnica muito detalhada, é uma história, o modo de escrever o direito é muito chato. Isso eu falo com os meninos para liberar eles para sentir. Isso é muito difícil para eles mudar essa ótica. Então, eu dou aula de umas matérias meio estranhas, dou de história do direito, dou de filosofia do direito, introdução ao direito, e de vez em quando, é à noite, então de vez em quando eles estão muito cansados, aí eu canto, na hora que eu canto, eu acordo. Então, eles têm que ficar surpreendidos mesmo, porque não são todos os professores que cantam na sala de aula, então, é para assustar eles, o objetivo pedagógico é a pedagogia de choque.
E a senhora não tem problema em cantar, sem problema nenhum, professor?
Não.
Que
não,
barato, viu?
Não
parabéns.
Não tem problema
parabéns.
Nenhum. Um ano de teatro, eu fiz teatro no CP, eu sou cria do campus da universidade, você sabe disso, né? Me formei no centro pedagógico e lá eu aprendi que a gente pode fazer qualquer coisa dentro dos limites da ética, qualquer coisa
sim,
possível.
Sim, claro,
né?
Claro.
Então cantar em sala de aula não ofende ninguém, eu posso fazer isso tranquilo, os meninos me respeitam muito, não tem problema nenhum em sala de aula.
Parabéns, muito legal.
Obrigada.
Se você está ouvindo o programa Conexões e eu estou tendo o prazer de entrevistar a professora da Faculdade de Direito, juíza do trabalho de Belo Horizonte e apresentadora e produtora do programa Direito é Música, a professora Mônica Sete Lopes, que está lançando o seu livro Imagens da Justiça, junto com Bruno Amaro Lacerda, que também agora é professor na faculdade, na Universidade Federal de Juiz de Fora, não é isso, professor?
É isso.
E tá levando essa pedagogia para lá também, provavelmente.
Deve estar, o Bruno é mais tímido que eu, acho que cantar ele jura que não canta, mas ele trabalha muito com imagem.
Sim,
né?
Sim.
Você deve ter visto.
Isso, no livro.
E ele tem, o Bruno tem uma qualidade que é admirável. Ele escreve sobre a coisa mais complicada de filosofia como se ele estivesse contando uma história suave, né? Ele não tem aquele desejo de complicar o que ele diz. Então, isso eu acho já uma dádiva. A tese dele é sobre Platão, mas aquela coisa assim que você lê com uma profundidade, mas uma simplicidade na escrita, que é maravilhoso.
Isso é um mérito, né? A pessoa
é um mérito,
que consegue fazer isso.
É um mérito.
Agora, professora, como é que a gente faz, para o nosso ouvinte assim entender, por que esse paralelo do direito com a arte? O que que a arte tem a dizer, tem a nos ajudar a entender o direito, assim, professor?
O que acontece é o seguinte, Elias, o direito, como eu falei antes, ele é uma técnica, você não tem como tirar uma linguagem própria, instrumentos que são próprios, modos de realizar que são próprios, né? Então você fala, mandado de segurança, é uma coisa do direito, como é que isso vai funcionar? É tudo cheio de normas, de regras, de fórmulas e tal. Mas acontece que você está lidando com a vida das pessoas, basicamente. Então, o conflito delas nas relações de família, os crimes, as mortes, né? A questão do trabalho. Então, tudo aquilo que diz respeito ao dia a dia das pessoas, à vida, interessa ao direito, porque ele vai acabar, principalmente no nosso contexto atual, regulando todas as coisas. A aposentadoria, enfim, tudo, né? Então, é preciso de arrumar canais para que a gente veja como os do direito, quer dizer, como nós somos vistos, como, né, nós que eu digo, os professores do direito, os juízes, os advogados, os promotores e tal, como as leis são vistas, como a aplicação dela é vista, como é que isso é sentido, porque há uma característica fundamental, estruturante do direito, que é se presumir conhecido de todos, quer dizer, todo mundo tem que saber tudo de direito previdenciário, que é uma coisa horrorosa, de direito tributário, tudo, né, você presume que todo mundo saiba tudo, mas as pessoas naturalmente não sabem,
isso
não é?
Mesmo. Uhum.
Então, você tem que ter canais para ver isso e fazer um jogo, assim, um diálogo com essas pessoas. Com essas pessoas e com esse conhecimento, não conhecimento.
Isso.
E a arte é excepcional. Um dos capítulos do livro, eu trabalho as crônicas do Machado de Assis, né? Que é matéria jornalística típica do século XIX, com a capacidade, a beleza, a profundidade, tudo que é o Machado de Assis escrevendo sobre o cotidiano. Então, você vê como é que ele percebe todas essas questões tributárias, de crimes, todas as fragilidades do direito e como que ele relata isso no século atrasado já, né? Então, e com muita coincidência com aquilo que são os nossos problemas. Então, eu acho que a gente tem que fazer esse intercâmbio, não só nós, os do direito, quer dizer, os que mexemos com isso, para ver como nós somos sentidos, para poder construir um direito melhor, porque os problemas do direito são endógenos, eles vêm desde Aristóteles, de Platão, ainda que mais complexos hoje, é claro, né? Estou dizendo que é a mesma coisa, mas algumas questões básicas persistem. E por outro lado, deixar também que pessoas de fora percebam
isso.
Como que é a nossa atividade, como que é o nosso ofício, quais são as nossas dificuldades, por que a gente não consegue fazer a justiça como deveria ser. Né?
Perfeito, perfeito. E nisso a senhora é muito honesta com o ouvinte e se arrisca muitas vezes colocando as dificuldades de um trabalho de um juiz.
Eu acho que é meu dever, Elias. Eu acho que é dever de todos nós. Eu acho que é claro que o juiz não tem que sair por aí. Eu nunca falei de um processo meu.
Isso.
Eu não falo.
Perfeito,
estou julgando
perfeito.
Aqui. Eu posso até contar um caso, mas muito depois de ter julgado. Eu não falo do processo que eu estou julgando, porque eu acho que o juiz não pode fazer isso. Isso eu não falarei nunca. Mas eu acho que é meu dever contar a história de como é isso, de como isso acontece, de como é feito, quais são os problemas, porque eles são reais. Eu não estou mentindo, eu estou dizendo algo que todos os juízes passam. Né? Todos os advogados, porque todos os advogados passam. Então é... As pessoas têm que saber a dificuldade para que elas entendam.
E até a gente humanize um pouco mais isso, a figura do juiz,
isso,
né?
Isso é um trabalho terrível, difícil.
Sim,
e é
sim,
muito.
Claro.